Temperatura, olha só, gente, temperatura subiu mais um pouco, agora 28 graus nos estúdios da Rádio Gribaldi. Gente, estamos aí no dia 10 de fevereiro, no pico da safra da uva, embora como a uva se adiantou um pouco esse ano, eu posso até afirmar que já passamos seguramente da metade da safra, mas uma safra que deve entrar para a história, né? Como uma das melhores de todos os tempos. E a gente quer fazer um balanço parcial da safra até aqui, porque está conosco na linha o assistente técnico regional da Emater de Caxias do Sul, Enio Ângelo Todeschini, para bater um papo com a gente e falar um pouquinho dessa safra que tem tudo, né? Para ser uma baita de uma safra. Enio, bom dia, prazer falar comigo.
Bom dia, João, bom dia aos ouvintes do Comando Geral da Rádio Garibaldi. Satisfação e gratidão por esse convite, né? E falando sobre a vendima, então, né? Que realmente, como se diz no popular, vai a milhão, né? Tanto a questão da sanidade, do volume e da colheita. Colheita que mais uns 10, 12 dias, se for desse jeito aqui, nós não vamos botar mais uva, né? Para se dizer que normalmente vai até meados de março, né?
Isso.
E esse ano teve antecipação bastante acentuada da maturação. Tivemos aí, então, de uma maneira geral, estamos tendo uma safra realmente que certamente vai entrar para a história, né? Depois daquela situação vivida de maio a julho, né? Com muita chuva, com todo aquele sofrimento que a Serra e a parte e outras regiões do estado foram impactadas pelas condições climáticas, João.
E até mesmo também, Enio, além dessa questão de maio, recordando a safra anterior, né? A última safra, a safra de 2024, que foi uma safra que ficou um pouco abaixo do que se esperava, num verão chuvoso, que foi o último verão, e que inclusive esvaziou os estoques da maioria das cantinas, né? Então, a natureza é muito sábia, né? Uma safra ruim no ano passado, mas agora uma safra muito boa para compensar e para auxiliar tanto o produtor como as vinícolas, né?
Perfeitamente, é bem isso aí, né? Então nós estamos aí com uma estimativa, né, muito, muito positiva de questão de volumes, né? A gente estima 55% a mais da safra do ano passado. É claro está que não é difícil ter uma produção maior, porque ano passado, vamos dizer, só perdeu o ranking de safra de baixa, de baixo volume colhido pela safra de 2015-16, nós tivemos uma geada muito intensa, né, em meados de setembro, né, que derrubou a produtividade e, consequentemente, a produção da uva. Então, nós estimamos aí, só na Serra, 860 milhões de quilos, que fique bem claro, né, que a Emater tem um número que é buscado nos pomares, no campo, todos os municípios envolvidos na produção, eles dão opinião e a gente também circula muito nos vinhedos, tá? Tanto que a surpresa também está no volume, que se esperava um volume. Quando as tintas começaram a mudar de coloração, aí se viu que tinha mais uva daquilo que se esperava. Tanto com a indústria, né, João, a indústria estava já na dianteira e até precificando bem acima desse preço mínimo, e depois que começou a colheita houve uma retração nesse ímpeto de aquisição. Então hoje os viticultores estão entregando a uva, a sua produção, sem saber quando vão receber e quanto vão receber. Então a tendência de a velha regra é sempre atual, né? Quanto mais oferta, menor o preço, né? Então isso é lógico, é uma regra da economia, até natural, que tudo é assim. Então, porque os produtores, os viticultores estavam esperando pelo menos a precificação da safra passada, né? Que chegou em média, fechou em média 2,10 reais o quilo. Só que nós temos aí mais do que o dobro mais do que 50%, né? Nós estamos estimando 55% a mais, então o produtor tem uma produção, um estoque, um produto a mais na propriedade para ser negociado, né? E assim, naturalmente, vem o castigo, como se diz, né, do outro lado, né? Safra grande é preço pequeno, isso a gente sabe. Então, frustrou um pouquinho, um pouco, né, para não dizer bastante, mas há de se entender que a regra é essa, né? Mercadológica é essa aí, né?
Sim.
A oferta é tipo, por exemplo, o tomate agora, né? Nunca teve preço esse ano, agora está do R$1 o quilo para o produtor, e tem produtores abandonando os tomateirais porque não paga, os prejuízos já existem, e se ele colher, o custo da mão de obra, se apenas da apanha, da colheita, aumenta mais os custos. Então, infelizmente, os preços estavam todos altos das hortícolas, né? E quando tiveram condições de agosto para cá, de plantar, se plantou muitas pessoas, muitas propriedades não tinham esse viés de horticultor, e mudas hoje, né, é fácil tê-las, né? Elas, aquele mês para produzir em casa não precisa mais, elas estão nos viveristas, né, nos viveiros, e se plantou tudo a mais e hoje está com essa coisa que não paga custos. Mas voltando à nossa questão da uva, né?
Uhum.
Então, nós tivemos aí uma primavera com condições excepcionais, com chuvas regulares dentro da média, cada semana em média, e também chama atenção, que quase ninguém comenta, é a questão da temperatura, né, Michel?
Sim.
Nós tivemos uma primavera extremamente fria, noites frias, né? A gente lembra de novembro, outubro, novembro, até dezembro, a gente andava às vezes de casaco, mas sempre o cobertor à noite, tá? E as temperaturas diurnas não eram, nunca chegaram essas que estamos vivenciando agora, esse calorão agora. Então, para a fisiologia da planta foram muito importantes, além daquelas chuvas regulares, né, de 5 a 7, 10 dias, que fez aqui que a planta funcionasse melhor. Por isso que também tem esse volume, esse pegamento grande, florescimento ruim muito bom, né? E nós temos aí o tamanho, o peso dos cachos bem acima da média. Então, as gemas, as brotações foram dentro da média. A fertilidade, que é fertilidade? É o número de cachos por broto.
Uhum.
Também dentro da média, tá? Algumas variedades acima, tá? Mas o que chama muita atenção é o peso específico, ou seja, o tamanho do cacho, cacho cheio, bagas grandes. Isso faz muita diferença no final, né? Então, outro fator muito importante é que vai ter aumento de custos, porque colher 5 ou colher 10 quilos, ou, né, só como exemplo, nós precisamos do dobro de tempo, né?
Sim.
Então, o custo, a mão de obra é ainda um fator o mais caro, o mais complicado, embora o grande viés que está se notando, que o produtor, o viticultor, não vai deixar de investir, e principalmente na questão de mecanização da colheita, né? Então, tem muito produtor investindo aí, temos diversas fabriquetas, né, no bom sentido a palavra fabriqueta, né, aqui na nossa serra, produzindo máquina todo vapor, né? E a gente lembra que tinha uma marca aí que tinha, logo depois da safra passada, já tinha 50 pedidos, né, pedido de 50 unidades de colhedoras, para não ter essa pressão de contratar pessoal, de ainda com os problemas que estão, às vezes, quando pipocando por aí, com essa atenção forte sobre o produtor, às vezes está sendo tratado como marginal, né? Chega a polícia numa casa aí assustando, ou, às vezes, são pessoas idosas que, né? Mas nesse ponto também o produtor está tomando todos os cuidados. Há de se dizer que essas últimas notícias normalmente são mão de obra terceirizada, não é direto do produtor, então, só que isso acaba refletindo-se na viticultura da Serra Gaúcha, né? Mas a mecanização veio para ficar, né? Embora essa questão de horizontalização da condução da pareira, né?
Uhum.
E a própria gringaiada aí, a Gringolândia, está encontrando as suas alternativas, e essas maquinetas estão vindo muito bem, ajudando, né, de forma excepcional.
Uhum. Com certeza. Enio, obrigado pela participação. Poderíamos até ficar falando bastante de safra ainda, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Mas queria te agradecer pelo contato e que bom, né? Que bom que os nossos produtores estão sendo premiados com essa safra, que consiga, como você disse, né? Conseguir um bom preço. A gente sabe que tem essa lei da oferta e da procura, mas de todo modo é uma boa notícia para todo o setor, né?
Exatamente, tá? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição para conversa, para diálogos.
Com certeza. Grande abraço, Enio.
Até mais, tchau.
Tchau, tchau. A participação de Enio Todeschini, conversando conosco, ele que é da Emater Regional, batendo papo com a gente, falando sobre a safra da uva de 2025, uma das melhores realmente, que entra, né, nessa lista de uma das melhores de todos os tempos, ou menos dos últimos tempos, né? O assistente técnico regional da Emater de Caxias, Enio Ângelo Todeschini. 10h28, depois do intervalo, o bate-papo será com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Cássio Facchi. E o assunto, a audiência pública, que acontece logo mais para debater com a Corsan as constantes faltas de água no município. No próximo bloco.